Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. Foi o mais longo discurso do Estado da Nação. Durou 2 horas e 6 minutos. Foi interrompido dezenas de vezes por aplausos e nele Vladimir Putin voltou não só a apontar o dedo ao Ocidente, que acusou de querer transformar a Rússia num país fraco, como a lembrar que tem armas nucleares e que as usará se houver interferências na Ucrânia. Numa semana em que voltou a ser evidente que a NATO continua a falar a várias vozes, numa semana em que as diferenças de registro dos líderes francês e alemão nos recordaram que os problemas da aliança não são só Trump, numa semana em que o líder eslovaco Robert Fico fez coro com o líder húngaro Viktor Orban no papel de aliados de Putin na Europa, queremos discutir no Contracorrente de hoje o significado do discurso do presidente russo enquanto esperamos por notícias de como estará a decorrer em Moscovo o funeral de Navalny. José Manuel Fernandes, bom dia. Devemos levar a sério a retórica e as ameaças de Putin?
Eu acho que sim. Mas já agora sobre Navalny, aquilo que já sabemos é que a polícia de choque russa está já a cercar aquela zona. Nada que nos surpreenda, face ao que se passou. Enfim, é o regime. Bem, eu acho que não só devemos levar a sério as ameaças de Putin e as referências que ele faz de Putin, porque nós, quando não fazemos isso, temos tendência a enganar-nos. Uma das coisas mais difíceis que há para quem vive em países democráticos é pôr-se na cabeça de ditadores e tentar perceber como é que eles funcionam e qual é a sua lógica. Porque a sua lógica é diferente da nossa, pura e simplesmente. Ontem o discurso de Putin, em alguns podia-se... É um discurso que tem, são 2 horas, como tu disseste, 15 minutos a falar daquilo que toda a gente fala, que é a guerra, e depois mais de 1 hora e meia a falar de como vai ser a Rússia em 2030, promessas para 2030. Portanto, o que é que vai acontecer, como é que vai ser boa a vida dos mais pobres, como é que de repente vão todos pôr-se a ter filhos, e por aí adiante.
Isso é que é ter uma visão a longo prazo.
Não é tão longo prazo como isso, porque... A Putin, as eleições são o mês que vem, o mandato é de 6 anos. Portanto, é o mandato que ele vai ter, não é? Ninguém tem dúvida que ele vai ser eleito. Portanto, não há concorrência, e mesmo que se houvesse, não haveria dúvidas sobre essa matéria face ao estado de falta de liberdade e de pluralismo que existe na Rússia. Mas tudo aquilo tem a ver com uma, por um lado, uma cabeça política e uma cultura política que não é nossa. Quer dizer... Vamos lá ver, aquilo é supostamente o discurso do Estado da Nação. A primeira coisa que eu andei a procurar perceber é porque aquela cenografia. Aquilo é um discurso para a Assembleia Federal. A Assembleia Federal tem 170 pessoas, 170 eleitos, mais a Duma. A Duma não sei quantas pessoas tem, mas mais ou menos o mesmo. Ali estavam, era uma sala gigante, com imensa gente, portanto aquilo era um cenário, era uma cenografia, e não acontece. Nós sabemos que os nossos discursos equivalentes acontecem na Casa da Democracia, não é? Portanto, no Parlamento. É assim que faz Marcelo Rebelo de Sousa, é assim que faz o Presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ou o discurso da Rainha no Parlamento, na Câmara dos Comuns em Inglaterra, ou por aí adiante.
Dirige-se ao eleitorado através dos seus representantes.
Exatamente. Ora bem, aquilo todos os anos é num sítio diferente, todos os anos tem uma cenografia diferente, todos os anos há uma enorme distância entre o chefe, o czar, e aqueles que estão a ouvir, portanto, que é completamente distinta daquilo. Repara, nestes discursos, quem vai falar, seja ele o nosso Marcelo Rebelo de Sousa, que não há bem um discurso, não há um discurso de Estado da Nação, mas há os discursos de 25 de Abril e essas coisas equivalentes, ou o Presidente dos Estados Unidos está a falar num local onde estão, no caso dos Estados Unidos, reunidas as duas câmaras do Congresso, não é? Câmara dos Representantes e o Senado, e os presidentes dessas duas câmaras estão ali ao lado dele. Portanto, é uma relação completamente diferente. Só aquela cenografia diz tudo. E o facto dele ter usado aquilo como discurso de campanha eleitoral, digamos que na política isto permite-se que esses discursos funcionem como tal, mas é completamente, até porque não, praticamente não há campanha na Rússia, não é? Portanto, aquilo funcionou como a campanha eleitoral. E depois, vamos lá ver, o que é que ele falou, de facto? Vamos começar por aquilo que ele não falou e alguns observadores estavam à espera que ele falasse. Transnistria. O que é a Transnistria? Eu não sei se a maior parte das pessoas têm noção do que é a Transnistria, julgo que não, mas a Transnistria é uma faixazinha de terreno, assim, uma coisa relativamente estreita, algumas, em alguns sítios, talvez uma dezena de quilómetros, que é a margem oriental, a margem oriental do Dniestre, portanto, que é um rio que portanto, entra, desagua no Mar Negro, não, muito longe de Odessa. E que é um território que declarou a sua independência da Moldávia. A Moldávia é o país mais pobre da Europa atualmente, portanto é um país relativamente pequeno, é um país com uma história muito conturbada que vem lá do tempo do Principado da Moldávia, no século XV, XVI, e é talvez o único território da Europa, não sei se haverá outros, porque há um conjunto de outros territórios, todos eles de alguma forma relacionados com a antiga URSS, tem, eu diria, um estatuto semelhante, que é um não-estatuto, não é? Ossétia do Sul, Nagorno-Karabakh, Abkhazia, zonas que declararam sua independência, que de alguma forma foram apoiadas pela Rússia, portanto, muito em nome, por causa de haver lá, enfim, nem todos estes casos são iguais, mas em alguns casos por haver lá russos etnicamente, não é? Portanto, muitos deles que tinham ido para lá durante o período soviético, outros eventualmente antes, e aquilo é um sítio, no caso concreto da Transnistria, é um sítio muito sensível, primeiro porque era uma zona onde, apesar de tudo, pronto, isto correspondia a haver ali alguma indústria soviética, que ele está muito isolado. Há também uma base militar russa que nunca saiu de lá, um depósito de material militar todo muito obsoleto, e é uma zona muito, de facto, muito curiosa, e que, nas vésperas deste discurso, fez um pedido de adesão à Rússia. Repara, é um enclave instalado entre a Ucrânia é uma parte da Moldávia, que na prática é um enclave, instalado entre a parte principal da Moldávia e
a Ucrânia?
A Moldávia que está instalada entre a Roménia e a Ucrânia. Pronto, neste caso concreto é a parte oriental da Moldávia, portanto encostada à Ucrânia.
Portanto, é uma língua.
É uma línguazinha ali,
da Moldávia.
Um bocadinho por cima de Odessa.
Uhum.
Portanto, uma zona muito, muito, muito sensível, provavelmente na cabeça de Putin, nos planos de Putin, se ele continuasse por ali adiante, se ocupasse Odessa como não conseguiu ocupar, a Transnistria ligava-se ali tudo e regressava à mãe Rússia. E essa, portanto, porque há esta cabeça. A cabeça de eu estava a ver um historiador que escreveu muitos livros sobre a Rússia, que é o Anthony Beaver, e ele disse uma coisa muito curiosa, que é a cabeça e os argumentos de Putin, às vezes nós tendemos a compará-los com os soviéticos. Já agora são um pequeno parênteses. A Transnistria é provavelmente o último sítio da Europa onde ainda se venera a bandeira soviética da foice do martelo. Portanto, da foice do martelo. Portanto, é o único sítio onde todos os bustos de Lenin, o Stalin já não devia haver. Lenin continua no local, e o Marx, essas coisas todas. Bem, agora, a cabeça do Putin não é apenas uma cabeça de um antigo oficial do KGB treinado no espírito soviético. Muitos dos seus argumentos, por exemplo, relativamente à Polónia, relativamente à Ucrânia, são os argumentos dos exércitos brancos, dos brancos, dos contra-revolucionários, na época da Guerra Civil, que seguiu à Primeira Guerra Mundial. É uma guerra muito pouco conhecida nesta metade ocidental da Europa, muito importante na história da Europa. Uma guerra horrível, horrível em muitos aspectos, com aspectos de horror que foram muito para lá do que se imagina e do que foi a própria Primeira Guerra Mundial. E esses argumentos são argumentos do imperiais. E ainda ontem, por exemplo, ao falar da guerra da Ucrânia, ele usou, referiu-se ao Donbass, portanto, o Donbass é a bacia do Dom, a bacia mineira, portanto, aquela zona onde começaram os problemas há 10 anos, e à Nova Rússia. A Nova Rússia é o termo dado pela Catarina Grande para os territórios ocupados, designadamente pelo Potemkin, pelo príncipe Potemkin, portanto, Nova Rússia. Não é sequer a Rússia branca, como a Bielorrússia, é a Nova Rússia. Mas uma parte que foi acrescentada à Rússia e colonizada, e com a fundação de muitas cidades, que foi feita nessa altura, de facto, Odessa é desse tempo, Kherson é desse tempo, e outras cidades na Crimeia. Mas a Crimeia é um mundo um bocadinho à parte. Pronto, e ele continua, a cabeça dele é esta, a cabeça de um imperial. E nós temos que perceber isso, porque isso é mais importante muitas vezes que o puro jogo geopolítico. Porque nós, o treino dos líderes ocidentais e dos líderes democráticos é, na geopolítica, tentar encontrar formas de relacionamento, de equilíbrio, que sem se chegar ao ponto do conflito militar, permita os vários países lutarem pelos seus interesses, porque os países têm interesses, não é?
Agora, entrando um bocadinho na teoria das relações internacionais, o quadro mental dos dirigentes ocidentais é o Estado-nação, na Rússia isso não existe.
Não, quer dizer, é um império, não é? Porque há 190, ou o que é, ou 90, não, há uma dezenas de nacionalidades na Rússia. É evidente que os russos, aqueles que são etnicamente russos, são esmagadoramente maioritários, falar para aí 80%, 80%. Agora, é de facto um país multinacional, sobre isso não há muitas dúvidas. E isso gera sempre tensão. Agora, há esta mentalidade que é imperial, porque do ponto de vista puramente geopolítico, o que se passou nos últimos 2 anos é uma catástrofe para Putin, não é? Quer dizer, ele não queria que a NATO se alargasse. Esta semana, a última barreira à entrada da Suécia acabou. O Báltico passou a ser um lago da NATO. Um lago da NATO, enfim, com uma incrustação, duas pequenas incrustações russas, Kaliningrado e São Petersburgo, que ficam onde tem portos são portos do Báltico, mas que fica extraordinariamente limitada a abrangência quer dizer, a fronteira com a NATO aumentou imenso depois desta invasão, e não iria acontecer em condições normais. A Finlândia e a Suécia não estavam a pensar nisso, não estavam viradas para aí, como se costuma dizer, e de repente aquilo que era um consenso desses dois países de séculos mudou de um dia para o outro por causa da NATO. E sobre muitas outras questões, a Rússia perdeu peso, não é? Quer dizer, a Rússia arranjou novos clientes para os seus hidrocarbonetos, gás e petróleo, mas perdeu aquele que era o melhor cliente, porque era o que tem mais dinheiro, que é a Europa. Portanto, portanto, não é esta a cabeça dele. A cabeça dele é uma lógica de poder e de poder imperial. E acho que temos que nos meter nessa cabeça, porque isso tem riscos. E desse ponto de vista, tem riscos para todos nós, não é? Porque de um momento para o outro, ele pode continuar, quer dizer, repara, uma das coisas que também de alguma forma resulta da sua política é que ele não desistiu, quer dizer, está onde está, quer voltar à contraofensiva a sério. Portanto, a contraofensiva de Avdiivka é uma zona relativamente circunscrita da frente de combate, mas ele não desistiu de Kherson, ele não desistiu de Odessa, ele não desistiu de Kharkiv, ele não desistiu no limite de Kiev. Porque a cabeça, digamos, os mitos históricos que estão na cabeça de os tais mitos que vêm desde o Exército Branco, portanto, os imperialistas brancos, o Exército Branco, quando combateu naqueles territórios, podia facilmente, se tivesse outra mentalidade, ter derrotado o Exército Vermelho, porque eram muitas daquelas regiões tinham experimentado já alguma coisa com o Exército Vermelho no princípio, estavam revoltados, simplesmente os brancos chegavam lá e com a sua mentalidade imperial às vezes ainda faziam pior. Portanto, e isso era fatal. Portanto, e esta mentalidade mantém-se em Moscovo e mantém-se na cabeça de Putin. Portanto, agora, como é que nós temos vindo a tratar disto, como é que temos vindo a reagir a isto? A última semana teve um aspecto positivo, foi finalmente a barreira que a Hungria estava, quer dizer, repara, foi a Turquia que começou, no final foi a Hungria o mais difícil. Isto é muito perturbante para a NATO, para a União Europeia, ter cavalos de Troia cá dentro, não é? Que é a Hungria e agora a Eslováquia também, não é? Portanto, só que a Hungria fala-se muito porque o senhor
Orbán
é de extrema-direita, enfim, há um partido ainda mais extrema-direita lá. Da Eslováquia fala-se menos porque o líder, não sei se ainda está, porque agora já não me atualizei, mas veio do Partido Socialista, não é? Portanto, e vinha, era do Grupo Socialista, o Roberto Fico. Mas quem fez o papel de mau nesta última semana foi o Roberto Fico, nem sequer teve que ser o Orbán. O Orbán até fez o papel de bom, entrou, deixou a Suécia entrar para a NATO. E isto aconteceu porquê? Aconteceu porque houve uma reunião onde as coisas devem ser sigilosas, onde a NATO ia discutir o apoio à Ucrânia e o senhor Roberto Fico viu lá qualquer coisa que não gostou e veio cá para fora dizer que não, isto da NATO apoiar e ter. No fundo, estava-se a falar, designadamente, de conselheiros militares, julgo eu que era o que estava em causa na Ucrânia, nós não alinhamos. Até aqui, pronto, a seguir o Macron veio um pouco mais longe, até não sei se ele fez muito bem, se não, porque deu pretextos a Putin para dizer que estão a vir, eles querem colocar tropas no terreno. Agora, eu não sei se o pior não foi o que fez a seguir Olaf Scholz. O que é que acontece? A Ucrânia anda a pedir à Alemanha, que a Alemanha forneça uns mísseis que eles têm, que são chamados Taurus, que têm um alcance bastante maior do que os mísseis que atualmente, enfim, há outros mísseis que eles têm de fabrico próprio, que a Ucrânia tem, mas mísseis que lhes permitem atacar a retaguarda das linhas de abastecimento russas, que é uma coisa muito importante, toda a gente sabe, no teatro de operações. E a Alemanha tem feito o mesmo que, infelizmente, também os americanos, e não fornece esses mísseis porque tem receio que vá provocar a cabeça de Putin. Está-se borrifando para isso, quer dizer, acho que não é essa a questão. De facto, a Ucrânia tem continuado a combater com a mão atrás das costas porque nós não lhe libertamos essa mão. E, portanto, o argumento que Scholz foi usar no Parlamento é que se fornecessem os mísseis Taurus, era preciso enviar soldados alemães para ensinar os ucranianos a usar os mísseis Taurus, ou operar os mísseis Taurus. Ele, no fundo, estava a sugeriu que equipamentos semelhantes fornecidos pelo Reino Unido, sobretudo pelo Reino Unido, mas também pela França, poderão ter sido acompanhados por soldados, por militares franceses e britânicos, o que deixou Paris e Londres com os cabelos em pé, não é? Portanto, é o tipo de coisa que deu jeito aos shows porque era um debate no Parlamento, mas isto é muito preocupante. Dito isto, para todos os efeitos, a Alemanha tem sido mais importante para a Ucrânia do que a França. A França fala muito, mas faz muito pouco. Quando vamos à contabilidade da ajuda francesa à Ucrânia, é quase nada. Quase nada. Portanto, este comportamento geral dos europeus continua a deixar muito a desejar. E nós todos sabemos que há aquilo que chega da linha da frente é preocupante. Os russos, neste momento, relatório recente do Ministério da Defesa britânico, têm mais tropas no terreno e mais material do que tinham no início da invasão. E reparem que no início da invasão tinha operações em locais de onde eles já foram, tiveram que sair, a coluna ia para Kiev, a tentativa de conquista de Kharkiv, Kherson, que esteve ocupada pelos russos. No entanto, eles hoje têm já mais material lá, portanto, a Rússia está a gastar 40% do seu orçamento não é 2%, é 40%. Na defesa, e ninguém sabe até que ponto é que eles terão capacidade para neste verão fazerem uma grande ofensiva outra vez para tentarem recuperar, porque a Ucrânia está com, entre outras coisas, enfim, tem um problema de mobilização, que é um problema político interno, mas tem sobretudo um problema de falta de material militar. Já falámos disso aqui em programas anteriores. Para não acabar de uma forma muito pessimista, apesar de tudo, de vez em quando, há sinais otimistas. Há um que, enfim, é um tema dois. A Ucrânia abateu mais um avião espião russo, o que quer dizer que a Rússia está com apenas, ficou já muito limitada no número de aviões espiões, e isso é muito importante para as operações no terreno. É uma espécie, sem esses aviões atuam pouco às cegas, e há indicações que nos últimos dias também conseguiu abater alguns Sukhoi, que são os aviões. Os caça, sim, também são, há alguns são bombardeiros, mas que são os caça ex-soviéticos, atualmente russos. Neste, aqui agora, esta parte é especulação. Eu já ouvi quem suspeite que o número tão elevado de aviões de caças que foram abatidos, estamos a falar de provavelmente 7 nos últimos dias, pode ter a ver com algo que só vai ser anunciado muito tempo depois de acontecer, mas que já pode estar a acontecer, que é já haver F-16 nos céus da Ucrânia, mas isso é especulação por enquanto, portanto são aqueles blogs militares que começam a falar disso, não sei se é verdade, se não, pode ser um sinal positivo, mas digamos, os obusos de artilharia que faltam na frente, neste momento é grande preocupação. Uma das grandes preocupações, além de que de facto há muito outro material militar que era importante para a Ucrânia, que continua sem chegar. E quanto a Putin? Olha, quanto a Putin, eu estive a ver o que é que ele disse em anos anteriores, e há um falso dado, Ele, em anos anteriores, prometeu que em 2024 a taxa de fecundidade, portanto, o número de filhos por mulher tinha que estar no 1.7. Os últimos dados são de 2022, é 1.4. É praticamente o mesmo que a Europa e que mais ou menos o nosso também, 1.4, muito longe do 1.7 que ele prometeu que devia estar, e dados, enfim, esses são um pouco mais antigos, 2020, mas que eu achei muito interessantes, porque a Rússia, todos sabemos que por razões várias tem perdido população, por problemas que têm a ver com o sistema de saúde, problemas que têm a ver depois com a Covid, problemas que têm a ver agora com a guerra, e com a guerra não é só os que morrem, é também os que fogem. Ainda antes da guerra, portanto, na Rússia acontecia um nascimento a cada 22 segundos e uma morte a cada 13 segundos. O que quer dizer que a cada 30 segundos, a cada meio minuto, a Rússia perdeu um habitante. Portanto, e isto, creio, não se inverteu nos últimos tempos. Isto é a realidade demográfica da Rússia, por isso é que o Putin ontem ocupou também uma parte do debate sobre isso, prometendo muita gente às famílias com muitos filhos. Não sei se vai ter sucesso, porque em 2020 já tinha dito o mesmo e não parece ter sucesso até agora.
Muito bem. A pergunta que colocamos hoje aos nossos ouvintes é: devemos levar a sério as ameaças nucleares de Putin? Participa até ao meio-dia através do 910024185. Temos em estúdio a primeira convidada do Contracorrente, Ana Miguel dos Santos, especialista em assuntos militares e de segurança. Ana Miguel dos Santos, bom dia.
Ao fim de
2 anos de conflito, porquê é que a Europa ainda não fala uma só voz sobre este conflito na Ucrânia?
Bom dia a todos, uma vez mais obrigada pelo convite. É uma boa pergunta, para a qual eu acho que não tenho uma resposta, a não ser usar aqui também, tentar meter na cabeça destes líderes e tentar perceber que se calhar estamos a falar muito de egos e muito pouco de, às vezes, de bom senso. Esta semana o Zé Manuel acabou por fazer aqui a síntese com a qual concordo. Eu vou só aqui ainda um bocadinho mais longe, se me permitem.
Claro.
Dizer que eu, quando ouço as declarações de Macron e a seguir os vídeos, em que vejo os vídeos de Scholz numa conferência a dizer que a Ucrânia que precisa é de mais diplomatas e menos granadas. Agora coloquem-se, porque estes vídeos são circular e portanto acedem ao lado lá, não é? E como é que a Rússia e os outros países, porque nós não, o discurso do Putin, e eu queria deixar aqui duas ou três notas também para acrescentar. O discurso do Putin fala muito, ele vai deambulando entre colegas. E aqui concordo, só aqui uma parte, sem dúvida, há aqui um decor ocidental, uma utilização de um decor ocidental, portanto ele usa técnicas ocidentais para se aproximar, porque também é o mundo ocidental que é desejado, mesmo que inconscientemente, pelos russos e pela população. Ele usa esse decor e ele nunca iria ao Parlamento ou à sede destes órgãos alegadamente democráticos, porque isso significaria colocar-se, aquilo que nós vemos do Presidente da República ir ao discurso 25 de Abril à Assembleia da República. Isso não está na cabeça dele, porque isso significaria uma inferiorização e, portanto, isso não aconteceria. Mas há aqui algumas notas que eu gostaria só aqui deixar do discurso. Ele fala muito, e o Zé Manuel hoje fala disso, reage a isso, ou realça isso, e muito bem, na Motherland. Ele usa esta expressão, a Motherland, e dirige-se aos Defenders of the Fatherland Foundation. É este ressuscitar do espírito imperialista, que é uma forma também de alimentar...
Os fundadores da pátria.
Exatamente. E, portanto, isto é uma forma de... O discurso, há aqui uma inflexão. Ele já não fala, porque ele nunca fala como estando em guerra. Portanto, ele fala sempre na operação militar especial. Ele convoca... A culpa está sempre, naturalmente, do lado de lá. O Ocidente é que estimula... E aqui...
Será porque a guerra é o estado natural da Rússia?
Não, é porque ele tem exatamente esse objetivo de refundar e fazer ressurgir essa ideia de imperialismo, de uma grande terra, a terra é voltarmos atrás. E ele, há aqui duas ou três notas que eu queria mesmo destacar. Ele fala muito, usa muito o argumento dos hábitos coloniais. Portanto, há o discurso para dentro da Rússia, portanto, em que ele fala, porque estamos em eleições e, portanto, naturalmente ele tem que fazer essas promessas todas do ponto de vista interno, da economia, da parte até da tecnologia e da inteligência artificial e dessas coisas todas. Mas ele fala sempre, e também fala para fora, portanto, fala para a NATO, para o Ocidente, mas fala para os seus aliados. E nós não nos podemos esquecer, porque há todo um mundo... que não se reduz neste momento. Eu até vou aqui partilhar um pensamento que tenho tido nos últimos tempos, que tem sido o papel que a Europa perdeu no palco mundial. Nós neste momento não temos este peso todo que achamos que temos. Quando nos sentamos à mesa com líderes, a África está pujante e a Rússia tem imensos aliados lá. E ele fala aqui em duas ou três notas, a Ásia, não é? O Médio Oriente, portanto, há todo o mundo, a Austrália, portanto, há todo o mundo para lá da Europa.
A Europa conta, está a perder... mas já não conta tanto.
Não. A guerra na Ucrânia, em determinados fóruns, é uma
nota de rodapé.
E, portanto, ele fala muito, e este é um argumento muito importante e que nós ainda não nos apercebemos. Nos hábitos coloniais, ele fala muito para reacender uma memória, sobretudo, dos países africanos que foram dominados por países europeus. E, portanto, as colónias, ele apela muito a isso. Porque esse é que é o argumento que está a ser utilizado. A primeira vez que me sentei na Índia com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, só para dar este exemplo, e eles têm alguma compaixão, digamos assim, separam a dominação portuguesa da inglesa, naturalmente a nossa não teve nada a ver, e eles têm noção disso, mas ainda existe muito esse sentimento. E, portanto, ele está a falar também para fora, para esses líderes, não está só a falar nem para dentro, nem para o Ocidente, porque a narrativa que ele tem,
portanto,
para o Ocidente...
usa o passado colonial europeu para,
sem dúvida,
conquistar...
Para justificar, exato, vamos repor a ordem apoio. Natural das coisas lá atrás, portanto, ele está a regressar. Porque a narrativa depois é muito semelhante, que é... ele apela à unidade nacional, que é uma guerra desejada por todos, e depois ele até fala, até os mais pobres contribuem, e agradece que os mais pobres também estão a contribuir, mesmo que seja de forma residual. E, portanto, há aqui um apelo, naturalmente, há aqui uma lógica muito de imperador e imperialista.
E mas, a Europa está atenta a isso ou não?
Eu acho que não, porque... Nós temos neste momento duas Europas, ou várias Europas, mas eu vou agora... nós temos o leste, que está profundamente preocupado, naturalmente, com uma preocupação pessoal, sobretudo Polónia, Lituânia, a Estónia, são muito proativos e, portanto, estão muito numa lógica de...
estão na linha não de
é
fogo,
só apoiar,
não é?
Exatamente, é que não é só uma questão de apoiar, é também de se defender, porque estão a querer alertar para aquilo que lhes está a acontecer e que lhes vai acontecer, e eles sabem que vai ser o decurso natural. Mas depois temos uma Europa do Sul que está completamente alienada disso e, portanto, claro que os discursos são sempre de apoio, mas, quer dizer, nós não... Aliás, tanto assim é que nós estamos em plena campanha eleitoral e isto não são assuntos que interessem sequer ao tema e continuamos a discutir, muitas vezes, o sexo dos anjos sem propostas concretas. E nós... Mas já nem falo da guerra na Ucrânia, nós nem sequer discutimos assuntos da Europa, que interessem à Europa. E, portanto, o que é que nós temos? Nós temos uma União Europeia cada vez mais retalhada, cada vez mais espartada, cortada, dividida. E o que é que vai acontecer? Nós vamos ter, lá está, como os recursos são escassos, nós vamos chegar a um ponto em que na discussão da distribuição dos recursos, nós... não vamos conseguir, ou vamos ser confrontados com uma situação em que não vamos sequer conseguir impor a nossa visão. E isto, agora imaginem, para concluir aquela, a minha observação inicial, o Macron diz uma coisa, a seguir o Scholz diz outra. O que é que isto demonstra? Demonstra, sobretudo, uma enorme fragilidade. E nós estamos em guerra, porque estamos, no fundo, é isso que nós estamos a enfrentar. E o que é que o adversário vê? Vê um adversário que não se entende. E ele, no fundo, navega, usando aqui uma expressão até mais da gíria, ele está a surfar esta onda, que é a onda em que ninguém se entende. Porque o Zé Manuel dizia, Macron promete muito, mas faz pouco. Faz e não vai conseguir fazer grande coisa porque ele tem problemas internos até para resolver gravíssimos.
Então, mas como é que justifica essa declaração de Macron dizendo que não exclui o envio de tropas?
Oh Miguel, eu acho que há aqui uma... Relembrem-se da declaração Risse. Dele.
É assim,
quase infantil.
Seguindo a política francesa, não é de todo destituído porque ele tem de criar todos os dias um novo epifenómeno que descentre as atenções daquilo que está a acontecer em França e que é de facto muito grave, a todos os níveis. Note-se que tinha sido feito um corte. A França está neste momento com um plano de luta contra... um plano de austeridade. Teve de fazer um corte na despesa interna, que é uma coisa que para os franceses é muito complicado. Para lá todos os outros problemas que sabemos que têm políticos. E, portanto, para já tem essa questão, criou ali ao lado uma outra distração e uma outra distração que os franceses nunca tomam a sério para si mesmos, como é óbvio, e isso as sondagens dos jornais, aqueles inquéritos que não são sondagens, que os jornais têm em França, são muito curiosos. Eles não acham necessariamente mal que tropas ocidentais combatam NATO, não é? Combatam na Ucrânia, desde que não sejam franceses, claro. E portanto...
Sempre os outros.
Isto permite também aquilo que só... O Zé Manuel e a Ana Miguel Santos estavam aqui a dizer que nós nos temos de pôr na cabeça dos ditadores, porque nós não podemos aplicar as mesmas lógicas de pensamento a pessoas que têm de organizar mundos diferentes. Mas, em relação à França, a pessoa tem de pôr os seus hemisférios a trabalhar noutro meridiano, que é um meridiano chamado Grandeur.
Exato.
Pronto, e se a pessoa tem de pensar como é que isto se vê da perspectiva da Grandeur, que eles já não têm, mas...
Grandeza.
Fazer... Sim, mas é uma coisa mais que isso, não é? Porque grandeza, assim dito em português, parece que nos leva para baixo. Grandeza. Está agarrado ao chão. Não, a Grandeur é uma coisa que só se percebe quando vê aquelas cerimónias de aparato que os franceses fazem.
Não é?
Ninguém faz uma cerimónia como ele. O Napoleão acabou naquela ilha, derrotado por toda a gente, mas continuava... A ser o imperador.
Olha, Helena, mas eu, se me permite, eu até vou um bocadinho mais. O Macron, se nós nos temos que nos recordar que ele tem às vezes até um... Vocês que já assistiram mais líderes do que eu acho que ele às vezes tem daquelas vontades de querer aparecer, parece aqueles miúdos que não sabem bem como é que iam de aparecer, lá está tentando corresponder
todos,
a essa...
Tem todos um
problema. Daí a perplexidade da minha pergunta inicial, dois anos
tem
depois...
Tem todos um problema. Ou montavam um cavalo como o Napoleão,
exato.
Ou tinham os 2 metros de altura do
Dugol. Exatamente.
E como não tem uma coisa nem outra.
É que ele... vaticinou, antes da guerra na Ucrânia, a morte cerebral da NATO. Ele gosta de dizer assim umas coisas que depois, para mostrar que ele realmente é o grande, o senhor, e portanto manter essa lógica, e portanto quer aparecer e tentar dizer não, tem calma. Agora, se nós nos lembrarmos, no início desta guerra, a imagem do Macron quando foi à Rússia tentar falar com o Putin foi uma coisa absolutamente confrangedora.
Aquela mesa.
Aquilo foi foi
uma mesa gigante,
patético.
Putin numa ponta e Macron,
exatamente,
não sei, 6 ou 7 ou 8 metros da outra ponta da
e
mesa.
E também há aqui outra coisa que é importa também trazer à colação. Porque é que o envio de material de guerra por parte destes estados não está a ser tão eficaz, por exemplo, o francês ou o alemão. No caso do alemão, há aqui também uma mistura, porque a Alemanha teve, durante a altura da Angela Merkel e antes, do Schröder, naturalmente, teve sempre uma postura muito mais pró-russa e, portanto, com uma política externa muito de neutralidade e de tentar apoiar. Entretanto, o Scholz é muito pressionado pela ministra dos Negócios Estrangeiros, a líder dos Verdes, na altura, no início da guerra, para demonstrar logo o apoio. Agora, há uma preocupação em não esgotar os seus recursos. E, portanto, os países não pensam com uma cabeça só, porque são vários interesses estratégicos em jogo e, portanto, todos querem manter porque têm medo do que pode surgir.
Portanto,
e, portanto, há uma reserva estratégica.
Exatamente. De armamento.
Ah, isso não tenho a menor dúvida. São poucos.
Que sim,
são
sim,
poucos.
Sim. Aliás,
porque
tivemos aqui.
Investiu
hoje,
imenso.
Hoje vamos ter aqui o Major-General Arnaud Moreira, mas num dos programas da última semana dava conta
disso. Há mais
estoques
de manteiga do que de. Quer dizer, nós durante muito tempo só pensámos nos estoques de manteiga da União Europeia.
Exatamente.
Para até ser a grande discussão.
A pergunta que colocamos hoje aos nossos ouvintes é se devemos levar a sério as ameaças nucleares de Putin. É a pergunta que te faço, Helena. Devemos levar a sério esta ameaça?
Eu acho que elas têm um valor simbólico, não é? Nós tínhamos aqui falado daquele voo que ele fez a bordo daquele bombardeiro que poderia transportar ogivas nucleares, e o nome que lhe tinha sido dado de um herói dos contos populares, da tradição, não é? Que era o herói que tinha destruído o monstro que estava em Kiev, e portanto eu acho que do ponto de vista simbólico isso fará o seu sentido. Agora, tal como nós às vezes temos dificuldade em perceber como é que os ditadores pensam, porque é óbvio que a forma como pensam o mundo é diferente daquela que pensam os líderes das democracias, até pela perenidade do tempo que estão no cargo, não é? E a incerteza que têm face aos resultados eleitorais. Mas nós às vezes também temos de perceber o que é que está a acontecer no outro lado. E aqui em relação à questão da Transnistria, que foi aqui colocada pelo José Manuel, se nós virmos, por exemplo, é o que é que está a acontecer na Moldávia ou Moldova, não sei qual é que será a designação correta. O aumento do custo de vida, o impacto da guerra na Moldávia é tremendo. O custo de vida tem aumentado imenso, em parte porque eles recebem pessoas que vêm da Rússia e que não estão na Rússia, não é? Porque preferem ir para a Moldávia. Também recebem pessoas que vêm da Ucrânia. Portanto, a Moldávia, que é assim um país para nós, uma coisa ali mais ou menos ignorada, perdida e que está para ali, enfim, no meio daqueles mapas onde nós já temos dificuldade às vezes em perceber o que é o quê, não é? De facto, a própria Moldávia, acho que devíamos prestar mais alguma atenção. Nós muitas vezes sofremos de um problema que é considerar que os outros são unidimensionais. E os outros não são mesmo unidimensionais. E existem realidades que também elas mudam, como a nossa própria realidade também muda. E, portanto, aquilo que a Moldávia era no princípio desta guerra não é necessariamente aquilo que a Moldávia é neste momento, 2 anos depois de guerra, com uma população a confrontar-se com dificuldades crescentes de vida. E, portanto, acho que deveríamos ter isso muito mais em conta. Portanto, esta é aqui uma observação que faço em relação a isso. Depois, passando aqui para o nosso território nacional, acho que o mais interessante é que não se fale. Ou seja, não se fale desta questão, não é? Da guerra e da Ucrânia. Não é apenas uma questão de guerra, é uma questão daquilo que são as nossas alianças e o mundo no qual nos integramos e nesse mundo, quais são as nossas alianças nesse mundo. Porque nós temos neste momento uma possível solução de governo em que há partidos que têm uma posição, estou aqui a referir, a possibilidade do Partido Socialista vir a governar com o apoio do Partido Comunista. Temos de perceber o que é que, caso essa solução seja viabilizada, se devemos ou não ter um acordo escrito em que, tal como aconteceu em 2015, que essas questões ficam salvaguardadas, por exemplo, a questão da NATO e da União Europeia. Sendo que o Presidente da República, também é verdade, não tem poder para impor isso. Não é? Pode querer, como quis Cavaco Silva em 2015, e isso foi acatado pelos partidos, que subscreveram aquilo que nós designámos como geringonça, mas não quer dizer que essa seja a solução que possa vir a ser encontrada agora em 2024. E existe, olhando para as sondagens, existe a forte possibilidade de Portugal vir a ter um governo que precisa do apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. E, portanto, aqui é, sem dúvida, está mais no centro da questão a posição do Partido Comunista, mas a posição do Bloco de Esquerda também é bastante ambígua nessa matéria. Portanto, acho que deverá-se, embora nós saibamos que o Partido Socialista em Portugal, nesta questão, e noutras, não é? Da nossa integração em várias alianças no mundo, sempre teve ideias muito claras, mesmo claríssimas. Portanto, de tal maneira, seria importante que isso fosse referido, não é? Portanto, temos aqui o ver como isto acaba por sair para fora das zonas de discussão, não é? Portanto, como é um assunto que não se trata. E, por fim, e para não me alongar muito, porque hoje temos aqui o nosso estúdio, quem nos está a ver em vídeo, temos o nosso estúdio bem composto, muito bem composto, com pessoas que os nossos ouvintes quererão muito ouvir, até pela mais-valia que têm nestas matérias. Também nesta espécie de grande corrida nacional para ver quem oferece mais e melhor, não é? E quem é mais original nas ofertas que faz aos eleitores, também se vai omitindo a questão do nosso compromisso com o aumento das despesas militares. Nós temos, a questão foi abordada no debate, num dos debates, Montenegro diz que não seria para cumprir nesta legislatura, admitindo, claro, que ele ganhava as eleições, formava um governo e que estava lá uma legislatura completa, e que, portanto, não conseguiria aumentar essas despesas nesta legislatura, havia esse compromisso. Mas foi assim como aqueles planos intencionais, como quando nós dizemos vamos arrumar aquele armário que temos lá em casa, que está um destroço, aquela despensa onde um dia nos havemos de meter e meter ordem naquilo. Portanto, temos de entender que temos para lá de que temos uma situação em que as Forças Armadas estão a ser notícia por razões que nada têm a ver com os compromissos e com os objetivos das Forças Armadas, mas sim com a sua própria situação corporativa ou laboral, não quero usar aqui um termo que seja pejorativo, mas com sugestões ou insinuações, mesmo manifestações e tudo isso, dos propósitos das Forças Armadas. É que não se fala mesmo e, portanto, estamos aqui omissos em relação a essa matéria. É um pouco como se gostássemos muito de comentar as imagens do Putin, vejam lá o que é que ele disse, vejam agora a ameaça que fez, o nuclear, dizer um bocadinho mal sempre dos americanos que não se entendem com o que mandam ou não mandam para a Ucrânia, falarmos um bocadinho, pronto, agora já se fala sobre o esforço que os europeus não colocam na sua defesa, mas nós, não é, como se sabe, fazemos parte do reino do Era Uma Vez, nós não temos nada a ver com isso.
Estamos na Terra, mas não estamos.
Estamos no lado perfeito da Terra, que é o lado de quem não se compromete com nada, mas está sempre bem com tudo.
Estamos na Europa, que é o continente que conta para esta discussão. Daniela Nunes é especialista em relações internacionais. Bom dia.
Viva, bom dia. Bom dia a todos.
Como é que a Europa deve reagir a este discurso de Vladimir Putin?
Bem, eu acho que sempre com alguma prudência. Eu já ouvi vários comentários de vários colegas, comentadores e analistas que desvalorizam e desacreditam um bocadinho esta questão da ameaça nuclear. Eu tenderia a ter uma visão e um entendimento mais prudente, aliás, à semelhança do que ouvi nesta primeira parte do Contracorrente, de acordo com o que disse a Helena e também o José Manuel Fernandes. Acho que esta ameaça é, em primeiro lugar, real. Acho que nada do que é verbalizado por Putin, apesar de ele ter o quê de loucura que tem sempre, desde logo porque começou uma guerra na Europa que já não vivia uma guerra desde a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, pode ser um louco, e justamente por ser um louco é que devemos considerar todas as hipóteses, mesmo que elas nos pareçam demasiado loucas. Portanto, acho que esta narrativa de vitimização face à alegada, de acordo com o entendimento do senhor presidente russo, ameaça ocidental, portanto ele monstrualizou o Ocidente como sendo a origem da problemática que opõe Ocidente e Rússia, e um bocadinho também às nossas cavalitas. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto, e desculpem-me a expressão, é que eu acho que lhe deu um jeitaço às declarações do presidente francês. Esta questão do poder ou não poder enviar tropas NATO para a Rússia, para a Ucrânia, eu acho que alavancou um bocadinho aqui este discurso de vitimização face ao Ocidente.
Na cabeça de Putin, terá tido um efeito quase de legitimização da intervenção.
Legitimização e justificação deste discurso, em que ele diz inclusivamente, e essa é uma outra vertente do discurso que eu gostava de sublinhar aqui, ele faz um conjunto de revisitações históricas, e uma delas, e eu gosto particularmente de estudar o período da Guerra Fria, portanto tenho sempre tendência a reparar nestas ligações históricas que ele faz. Ele é um revisionista puro e duro, não é? E portanto eu estou particularmente atenta a estas revisitações que remetem para a Guerra Fria. Ele chama a atenção para a forma como, e recupera mesmo este termo, a corrida ao armamento. Segundo ele, o Ocidente está a obrigá-lo a uma corrida ao armamento. Este termo usava-se num período em que eu nem sequer era nascida. Portanto, isto é um termo e uma expressão, uma terminologia própria da Guerra Fria, e
corrida
ao armamento ou corrida armamentista.
Portanto, ele sente-se a reagir e não a agir.
Ele sente-se a reagir e não a agir, e porque é que eu acho que lhe deu imenso jeito a narrativa do senhor Macron, que não negou a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia? Porque se não negou, é porque considera essa hipótese. E se considera essa hipótese na cabeça do senhor Putin, quer dizer, a ameaça é vigente e ele tem que se defender, porque coitadinhos dos russos, não é? Agora têm que enfrentar o monstro ocidental, e por isso, nesse sentido, é que eu acho que lhe deu jeito para trazer um conjunto de para fazer estas tais revisitações históricas de que a corrida ao armamento é apenas um exemplo. E claro, ele apresenta-se sempre no contexto desta necessidade de correr ao armamento, porque o Ocidente assim obriga, ele apresenta-se sempre como a vítima. Mas depois também fez uma outra espécie de revisitação histórica a este período da Guerra Fria, quando revela a sua disponibilidade para dialogar com os Estados Unidos. O que é que está a fazer com isto? Está obviamente a tentar recuperar uma dinâmica bipolar, lá está, a própria da Guerra Fria, que já não existe desde 1991, mas que ele insiste em recuperar, e ainda por cima não apenas tenta recuperar esta dinâmica para justificar as suas ações absolutamente injustificadas, não é? De que é exemplo a invasão ucraniana, mas também a questão da Geórgia, e acho eu, ele não tocou neste assunto, não tocou no assunto da Moldávia e da Transnistria, mas o que me parece é que o que se pode prever é um efeito bola de neve, conforme lhe deu jeito o que disse o senhor Macron, vai-lhe dar imenso jeito a justificar uma espécie de exercício de salvador da pátria na Transnistria, um dia destes no Nagorno-Karabakh, no outro dia destes na Abcásia, no outro dia destes na Ossétia do Sul. Portanto, tudo isto lhe vai dar imenso jeito para que ele possa pôr um pezinho. Começou pelo Donbass, também porque dá jeito, porque do ponto de vista geográfico e territorial está ali fronteiras meias com a Ucrânia. E nesse sentido eu acho que a nossa sorte nesta fase...
Portanto, paulatinamente vai tendo desculpas, entre aspas, para poder expandir territorialmente a Rússia.
Sim, mas está bastante limitado neste momento pelo fator geográfico. E não tinha essa limitação relativamente ao Donbass, que está ali paredes meias com ele. Portanto, é super fácil ter o pé esquerdo na Rússia e o pé direito no Donbass, não é? Relativamente à Transnistria não há essa hipótese. Só há essa hipótese, e Deus queira que isso não aconteça, se, entretanto, os avanços territoriais que a Rússia tem conseguido, porque tem, temos que admitir, não é?
Na Ucrânia.
Na Ucrânia. avançarem de tal forma para a região de Odessa, uhum. o que acontece, portanto, vamos andando para a esquerda, não é?
No mapa. Garantindo continuidade territorial.
Garantindo continuidade. O que acontece é que, chegando a essa tal região de Odessa, depois este fator geográfico que agora o limita.
Basta saltar um rio, não é?
Pode-lhe trazer uma alavanca que neste momento ele ainda não tem.
Qualquer ao Dnieper.
Diz,
exato.
Não um rio qualquer ao Dnieper.
Explica-nos.
Não, o Dnieper é aquele rio onde fica aquela barragem que foi deitada abaixo, não é? Uhum. E onde as pontes operacionais foram destruídas no ano passado, quando foi a primeira contraofensiva ucraniana. Que recuperou Kherson. E na altura a Rússia retirou desse bocado que tinha, digamos assim, na margem direita do Dnieper, que é a parte norte, porque com o risco de ficar isolada e cercada, precisamente porque o rio ali não é pequeno, é grande, não é? Uhum. E toda a ofensiva deste ano da Ucrânia, haverá uma testa de ponte, que não, talvez o senhor general nos ajude, que o Juca ainda se mantém na margem direita, na margem esquerda do Dnieper, feita pelos ucranianos, mas é uma coisa pequenininha e, portanto, não é uma operação fácil quando há um rio daquela dimensão.
Uhum.
Claro. Eu terminaria só dizendo que, para concluir esta questão das revisitações históricas, queria só dizer que, a par de um certo exercício de vitimização, depois também veio o exercício de mostrar que a Rússia consegue combater o monstro ocidental. E Putin fê-lo recorrendo, bem, não apenas à ameaça nuclear, não é? E sabemos que ela existe, porque a Rússia é efetivamente uma potência nuclear, que ainda por cima é governada por uma pessoa perfeitamente disponível do ponto de vista psicológico e emocional para fazer uso desse tipo de armamento, não é? Putin, não me parece a mim, pelo menos, não tem nada a perder.
Não há nenhuma reserva moral dentro dele.
Não há reservas morais, exatamente. E depois também o fez, portanto, para provar a sua capacidade de responder à ameaça ocidental, que a meu ver só existe na cabeça dele, recorreu também a dois exemplos históricos para mostrar que, cuidado, não se atrevam a tentar invadir a Rússia, porque quem o fez no passado, enfim, correu-lhes mal. E não fazendo referência direta a estes dois episódios, estava, obviamente, a referir-se a dois momentos, um no século XX e outro no século XIX, o século XIX bastante mais longínquos, obviamente as invasões napoleónicas que correram muito mal ao exército francês, que foi morrendo aos bocados no... Mas quer dizer, isto também foi aqui um falhanço estratégico, está aqui o senhor general que pode ajudar nesta matéria. Napoleão não contou ou não equacionou assim com tanta inteligência o inverno russo e eles foram caindo tipo peças de dominó.
Sim.
E depois também, no século XX, não sei se... Estamos todos mais alerta para a história do século XX e, sobretudo, para a história da Segunda Guerra Mundial, mas é possível que nem todos os nossos ouvintes se recordem deste momento, que é um momento muito importante na história da União Soviética, que é a quebra de um pacto germano-soviético, o Pacto Ribbentrop-Molotov, assinado em 1939 entre os dois ministros dos negócios estrangeiros da Alemanha nazi e da União Soviética, e é justamente por isso que ele se chama Ribbentrop-Molotov, que são os apelidos destes dois senhores. O que aconteceu foi que a Alemanha nazi quebrou este pacto e invadiu a União Soviética numa conhecida operação chamada Operação Barbarossa. O que é que aconteceu? A Alemanha nazi não resistiu às forças e à resistência soviética, não é? E, portanto, é nesse sentido que o senhor Putin revisita a história para dizer: não se atrevam a fazer o mesmo, Napoleão caiu, a Alemanha nazi caiu e vocês, se tentarem, vão cair também.
Portanto, agora, eu acho que a glória do passado.
Justamente. E só na cabeça dele, porém, é que fazem sentido este tipo de justificações. O Ocidente não quer invadir a Rússia e não quer fazer mal à Rússia E quer dizer, isto tudo é uma loucura, e estas revisitações históricas são para se provar a ele próprio mais do que outra coisa, mas também isto é tudo mais do mesmo. E, enfim, nada neste discurso é exatamente uma novidade. O que é uma novidade para mim é que ele não tenha aproveitado para tocar no anúncio, no assunto da Transnistria. Isso sim é uma novidade, e o silêncio pode ser mais preocupante do que o escarafunchar o assunto.
Poderás deixar isso para outro capítulo
desta
história. General Arnaud Moreira, bom dia.
Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite.
Estamos no domínio da retórica ou já estamos mesmo no domínio da guerra quando olhamos para as ameaças de Vladimir Putin no que ao nuclear diz respeito?
Nós quando pedimos a um militar que
atacar uma determinada situação, seja ela de natureza geopolítica ou geoestratégica, ele faz sempre duas coisas. Qual é a ação mais perigosa e qual é a ação mais provável? Faz parte do pensamento militar ser capaz de sistematizar coerentemente estas duas opções. Porque, por vezes, a situação mais provável é a mais perigosa, mas isso nem sempre acontece. O que sempre acontece é a nossa incapacidade de fazer face a todas as situações possíveis. São muitas as situações possíveis. E no planeamento militar é sempre necessário, em função daquilo que são as limitações dos meios que temos à nossa disposição, é sempre necessário tomar opções. Mas no papel, naquilo que é o nosso planeamento, nós temos sempre estes dois fatores. O que é mais provável é que Putin empregue armas nucleares? Não, não é. O que é mais perigoso? É que Putin empregue as armas nucleares. Porque nós temos que ter aqui uma noção que é fundamental, que é esta noção da materialização da ameaça. Na verdade, uma ameaça tem dois componentes. Um que nós conhecemos e outro que desconhecemos completamente. O que nós conhecemos chama-se capacidades. Existem ou não existem capacidades para materializar uma determinada ameaça?
Existem.
E neste caso existem. São muitas e continuam a ser aumentadas. A outra parte desta equação...
deixa-me esclarecer, aumentadas a capacidade nuclear russa.
Exatamente.
Continua a ser aumentada.
Continua a ser aumentada.
Isso é uma violação dos tratados internacionais.
Não, isso dos tratados internacionais conta. Foi uma coisa que nós criámos, entretanto.
Para ele não é relevante, não é? Quer dizer.
Nós já não estamos nesta questão dos tratados internacionais, já caíram praticamente todos. Os que não caíram vão cair. Portanto, nós não estamos na fase, da mediação internacional dos tratados internacionais. Mas a outra parte que é importante nesta equação da ameaça, nós falamos sobre as capacidades, é a intenção. Isto é, só há ameaça se houver a concretização de uma intenção. Essa é a parte que nós não dominamos. E não dominamos também por um fator que tem a ver com a nossa própria natureza humana. É que a nossa intenção muda todos os dias. E muda com base em quê? Com base naquilo que é a percepção que fazemos da realidade. Realidade essa que também muda todos os dias. Isto é, eu não posso falar sobre a intenção da Federação Russa como sendo um dado objetivo e perene. A intenção da Federação Russa era conquistar Kiev em 3 dias. Essa opção não se conseguiu materializar e, portanto, foi necessário desenvolver outras modalidades de ação para o conseguir. Portanto, nós aqui, quando falamos
da ameaça... Mas aqui para a questão, olhando aqui para a questão nuclear, há algum indício de que te possa estar a ser materializada?
Vamos já ver.
Essa própria ameaça passa a redundância.
Para os belíssimos exemplos que a senhora professora trouxe sobre a questão da Guerra Fria. Na questão da Guerra Fria, nós Ocidente, nós Estados Unidos da América, envolvido na defesa ativa da Europa, o que fez? Pegou nas suas forças nucleares e colocou-as na Europa. Isso foi uma sinalização de que o território europeu era tão importante como o território norte-americano. Uma sinalização. O que é que fez Vladimir Putin depois da invasão da Ucrânia? Pegou em forças nucleares russas e colocou-as na Bielorrússia. Isso é uma sinalização também de que tem uma capacidade e que pode ou não vir a ter uma determinada intenção. Portanto, nós neste momento falta-nos este dado da intenção, mas nós nunca conseguiremos chegar à questão da intenção, porque como eu digo, a intenção depende da percepção da realidade e a realidade muda todos os dias. Ou seja, nós não nos podemos aqui... apenas sentar à espera que estas coisas não aconteçam. Elas podem acontecer, porque a capacidade existe. Nós só estaríamos descansados se a capacidade não existisse. Bom, Putin, neste seu discurso, foi particularmente violento em relação ao Ocidente. O Ocidente tem sido descrito como a causa de todos estes males. todos estes males. Mas Putin está a ver o filme ao contrário. E isso é muito característico da Rússia por uma questão que eu a seguir abordaria, que é esta. Para Putin, a NATO, o Ocidente mau, está a avançar em direção à Federação Russa com o propósito de a destruir. É esse o seu filme, só que ele pôs o filme a andar ao contrário. O que está a acontecer é que todos os países que tiveram a experiência soviética pela invasão dos respectivos territórios pelo Exército Vermelho na sequência da Segunda Guerra Mundial, na primeira oportunidade que tiveram, passaram para o Ocidente. Isto é, foi o leste que se aproximou do Ocidente. Não é o Ocidente que está a caminhar para a Federação Russa. Ele tem o filme ao contrário. E porquê é que ele tem o filme ao contrário? Porque a glória da Rússia, que na sua percepção, é o passado. A Rússia não tem futuro para Putin. O futuro da Rússia para Putin é o regresso ao passado. E isso condiciona completamente aquilo que são as perspectivas de desenvolvimento deste país. Eu, para terminar, diria o seguinte em relação à Federação Russa. A Federação Russa está num processo de autodestruição, do qual ainda não deu conta. A Federação Russa é um conjunto muito diversificado de repúblicas, de territórios, de regiões autónomas, de cidades com características administrativas próprias, que reflete várias civilizações dentro do território da Federação Russa. Tudo isto é muito complicado de gerir e só é possível de gerir batendo nas pessoas. Este batendo é em sentido figurado, então, mas as pessoas percebem. Só é possível...
Eu hoje não sei se não será figurado ou real. Não,
hoje no dia do funeral do Navalny.
Sim, mas este batendo tem muitas dimensões para além da dimensão de natureza física e que eu queria chegar. E, portanto, se eu pudesse resumir... Ele gastou 2 horas para dizer isto que eu vou dizer em 5 palavras. E as 5 palavras do discurso de Putin são estas. Não há Rússia sem Putin. Se Putin desaparecer, a Federação Russa entrará em colapso. Não por culpa do Ocidente, mas porque é uma construção imperial cujo tempo já passou.
Ainda assim a ameaça existe. Major-General, como é que a Europa deve reagir?
A Europa deve reagir nestas 2 componentes, que é preparar-se também para a hipótese mais perigosa. E a hipótese mais perigosa é o emprego da arma nuclear. Simplesmente, a arma nuclear é o fim da civilização, como diz Putin.
Sr. General, deixe-me só fazer aqui uma nota de rodapé.
Sim.
A propósito da ameaça nuclear. Na Cimeira de Vilnius, eu recordo-me de estar a falar com alguns líderes, e não vou agora aqui citar porque estávamos em alguma privacidade, e há aqui pessoas até muito experientes que viveram na Rússia e que trabalharam muito próximo. Há aqui uma coisa que, relativamente à ameaça nuclear, quem usa mais a ameaça, não é? A tradução da ameaça tem sido exatamente o Putin. Ele vem sempre com a bandeira, sobretudo os regimes mais autoritários. O Ocidente também tem ameaça nuclear, portanto, só que não usa naturalmente. Portanto, a narrativa também tem que ser aqui um bocadinho controlada, porque há essa ameaça, ela pode ser usada, mas é evidente que ele também tem noção e tem consciência de que deste lado a reação também seria, e seria como aqui o Sr. João estava a dizer, bem, o fim da humanidade. O fim dos tempos.
Sim, mas
não é?
Putin também sabe que o peso das opiniões públicas deste lado contam mais.
Mas isto não significa que era exatamente aquilo que o General Arnaud estava aqui a salientar, e foi aquilo que o Ocidente não fez, sobretudo no caso da Europa, e agora está no fundo, a Ursula von der Leyen ainda ontem falava numa estratégia industrial de defesa que já existia, que sempre existiu, porque estes papers vão existindo, mais comedidos ou não, mas nós temos que nos preparar para ela e temos que relevar as ameaças, porque sendo ameaça ou não, é a demonstração de uma capacidade e nós temos que ser capazes de responder a ela.
Portanto, estando a falar no Moreira, a Europa deve começar já a posicionar...
Vamos lá ver. O que é provável é que não seja utilizado, porque ao fim destes dois anos, Putin já teve possibilidade de o fazer, isto é, de acordo com aquilo que é o pensamento de Putin, se o território da Ucrânia é território russo por natureza, até porque ele já incorporou na sua constituição, através de dispositivos constitucionais, incorporou regiões da Ucrânia no próprio território russo, então, nesse caso, qualquer ataque que seja feito ao Donbass, a Lugansk, a Donetsk, ao sul de Zaporizhia, etc., é um ataque ao território da Federação Russa. Portanto, nesse sentido, estariam já reunidas as condições para, em face de ataques conduzidos pela Ucrânia, não pelo Ocidente, mas conduzidos pela Ucrânia sobre o território russo, ele já poderia ter utilizado, então, aquilo que a sua doutrina lhe permite. E não o fez. Portanto, estas linhas vermelhas também servem facilmente
para todas... Sim, porque isto depois é uma escalada, não é? Isto é a escalada das capacidades.
Para todas as retóricas possíveis, mas depois há muita dificuldade em materializá-las, não é?
Vamos ouvir o Paulo Gonçalves, que está em linha e que nos liga de Lisboa. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Miguel. Então, eu começava... Obrigado pelos vossos programas sobre a Ucrânia, que já os tempos não faziam, agora fizeram vários. Eu vou brincar um bocadinho consigo, porque eu, aqui há tempos, eu tornei para este programa e disse que deviam ser mandadas tropas europeias para a Ucrânia. E agora vem o Macron dar razão. Nessa altura, o Miguel ficou aí, viu-se pela sua atitude, pensava que eu seria quase maluco, não é? Mas pronto.
Não.
Eu penso que isso é uma das coisas que terá que ser equacionada para serem enviadas tropas para lá. E já deviam ter sido enviadas. Porque, na minha opinião, a Ucrânia tem um problema de tempo. O tempo luta contra a Ucrânia e a favor de Putin. E, portanto, as decisões têm que ser tomadas rápidas e que deem em força. A posição de mandar tropas, que já lá estão algumas, não é? Mandar tropas para lá e dar tropas até uma determinada linha para impedir que o território ucraniano fosse impunemente bombardeado, enquanto que o território russo não pode ser bombardeado. Segundo a opinião destas pessoas, do Scholz, etc., e do Biden, que não mandam para lá mísseis, que nem sequer podem bombardear a Ucrânia. Depois eu, a mim, confrange-me e preocupa muito como cidadão a cobardia dos líderes europeus, a falta de visão total deles. Quando a Rússia destruiu o caso da barragem, que houve um atentado gravíssimo, ninguém disse nada, houve um silêncio, foi uma coisa escandalosa que me chocou. Portanto, nem houve chamadas de embaixadores para protestar, nada. Silêncio, foi como se não existisse. Pronto, gostaria que os políticos acabassem com o slogan vamos ficar com a Ucrânia ao tempo que for preciso. A Ucrânia, como eu digo, não tem tempo, não tem população, não tem indústria, não tem armas. Depois também aquela coisa que nem entra na NATO quando acabar a guerra, então o Putin basta manter a guerra constantemente como ele pode e quer. Pronto, enfim. Também há aquela coisa de... Há especialistas que falam aí que a Europa tem um grande problema de não ter uma indústria, de ter desinvestido da indústria. Mas atenção, ainda temos armas para enviar e elas não são enviadas porque os políticos dominantes não querem, franceses e alemães. Eu dou só um pequeno... E também portugueses. Eu dou só um pequeno exemplo técnico, que é assim. Portugal tem artilharia, tem em reserva cerca de 27 obusos. Por que é que eles não são mandados imediatamente para a Ucrânia já? Será que o Sánchez nos vai atacar? Não, mas não, porque não querem. Isto é um exemplo pequeno de Portugal, evento que a Itália, a França, a Espanha têm muito mais. Portanto, atenção que eu destaco isto, os políticos não mandam porque não querem. Porque eles estão à espera de uma espera mítica que a Rússia, quando chegar ao determinado momento, vai negociar. Vai negociar. Ora, a negociação que eles vão ter e o acordo que eles vão ter foi o acordo que o Navalny teve. Foi o acordo que os soldados ucranianos que ficaram agora em Avdiivka, abandonados, tiveram a serem mortos e serem fuzilados. Pronto. Portanto, é isso que o acordo que vão ter. Não, portanto, não há... pronto, isto...
Para concluir, Paulo...
Para concluir, devia ser duas coisas. O Biden não sabia... É um político extraordinariamente fraco. quando houve o problema de estar as tropas russas concentradas, porque é que ele não mandou também dois porta-aviões para o Báltico, como fez agora com o caso Israel? Teria muito menos problemas. Mas eu gostaria só de responder, então, finalmente, à vossa pergunta que vocês fazem. Devemos levar a sério aquelas ameaças de Putin? Não. Não devemos levar. Eu ainda estou de acordo, estou em completo desacordo com a vossa comentadora aí. Até aconselhou uma coisa fantástica, ela aconselhou prudência aos líderes europeus. Ora, coitados, eles precisam de ser um bocado espicaçados e não aconselhá-los prudência, não é?
Pronto. Ficou claro, Paulo.
O que é que eu digo? Não, só um bocadinho melhor, desculpe lá, é só mais um minutinho. Porque é que fica
não, menos
claro?
De um minuto, vamos
ele
lá.
Ele não vai usar, sim, menos de um minuto. Porque é que fica claro que ele não usa armas nucleares? E eles disseram logo que, bom, que usavam armas nucleares se a Crimeia fosse atacada. Ora, a Crimeia já foi atacada, bombardeada, a esquadra russa saiu de lá e ninguém usou armas nucleares. O Putin não é louco, faz aquilo que lhe deixam fazer. Pronto.
Muito
obrigado,
bem, ficou clara a sua posição. Obrigado, Paulo Gonçalves. Obrigado por ter ligado. Bom fim de semana. Vamos até ao Porto, de onde nos liga o Eduardo Fernandes. Bom dia, Eduardo.
Estou sim, bom dia.
Bom dia, estamos a ouvi-lo.
Bom dia, consegue ouvir?
Estamos a ouvi-lo, bem.
E é isso, assim, obrigado por me deixarem falar hoje, né? Porque já liguei algumas vezes aí e nunca tive essa possibilidade de falar. Pronto, mas em relação a essa situação sobre as armas nucleares que o Putin falou que iria usar se caso o Ocidente enviasse tropas na Rússia. A minha opinião é, eu acho que o Putin não vai usar armas nucleares porque os outros países também têm armas nucleares, como Estados Unidos, França e também alguns países que fazem parte da NATO, e que se ele usasse, claro que os outros também usariam contra a Rússia e a civilização toda deixaria de existir, e eu acho que não é isso que ele também quer, não é? E na outra situação, eu às vezes ouço alguns comentadores, porque eu ouço muito a Rádio Observador, realmente é a rádio que eu ouço sempre, e gosto muito dessa rádio, mas também eu ouvi aí alguns comentadores a falarem sobre o Macron, e a falarem um bocadinho mal do Macron, porque ele teve essa opinião em colocar algumas tropas na Ucrânia para poder ajudar nessa situação da guerra. Eu acho que o Macron falou isso, porquê? Porque o Ocidente não faz nada, né? O Ocidente não faz nada em relação às ajudas para a Ucrânia, apesar do dinheiro que tem mandado para os armamentos, não é? Eu acho que o Macron tenta sobressair em relação a um líder europeu, não é? Porque o líder dos Estados Unidos, que é o Joe Biden, nós sabemos que é um líder fraco, não é? Sabemos que é um líder fraco. Se fosse, na minha opinião, se fosse Donald Trump no poder, eu acho que essa situação da guerra na Ucrânia até em Israel não acontecia. Donald Trump teve 4 anos no poder e nós não soubemos de guerras nenhuma, não soubemos de guerra na Rússia, em Israel. É uma realidade, não houve guerra nos 4 anos que ele teve lá no poder. O Biden está aqui e há guerra em Israel, há guerra na Ucrânia, e ele é um líder muito fraco. Eu acho que o Macron quer tentar sobressair em relação ao Biden, porque nós não temos líderes. Eu vivo aqui em Portugal e eu não sou português, mas vivo aqui há 23 anos. E, para mim, eu sou português, sou europeu, né? Mas eu sinto que nós não temos líderes. E eu acho que alguns comentadores, algumas pessoas falam mal do Macron, porque ele tenta fazer com que a Rússia não vá mais à frente naquilo que eles têm feito em relação aos ucranianos.
Ficou claro, Eduardo. Para concluir, porque temos mais um ouvinte e temos pouco tempo até ao meio-dia. Vamos lá.
Ok, só um segundo. Para concluir, podíamos falar também de Portugal, porque Portugal devia fazer mais para ajudar a Ucrânia e não faz. Eu acho que devíamos apontar também o dedo aqui em Portugal, que não fazemos mais para ajudar a Ucrânia, e vamos apontar ao dedo ao Macron, que ele pelo menos faz alguma coisa, não é? Ok, obrigado.
Obrigado nós, Eduardo, por ter ligado para o Contracorrente. Luís Barbosa, liga-nos de Cabeceira de Basto. Bom dia.
Olá, bom dia. Antes de mais, um cumprimento aí a todo mundo que está a ouvir e quem está a participar, e inclusive aí vocês, comentadores. Eu queria dizer que eu não entendo bem a vossa retórica quando estão a discutir esta política internacional, mas queria só deixar um recado e dizer-vos a vocês que nós já não comemos todos os lados com a testa. Infelizmente, há muita informação. Então nós temos direito a ela, ou pelo menos tentamos pesquisar e ver as várias versões. Vocês reparem, vocês passam a vida a condenar a Rússia quando o que eu vejo no Ocidente é elevar o Israel. Por exemplo, o massacre que ele ainda fez ontem é 10 vezes pior do que o Putin. Mas ninguém fala nisso, porque é Israel, é ocidental. O outro já não, o outro é o Bloco. É o Bloco, é a parte comunista.
Vocês, quando falam em armas nucleares, dizem que a arma nuclear é de sua zora, não é para ataque. Mas quando o Putin fala nela para desculpe que eu não estou a encontrar a palavra, mas para mostrar às pessoas, para evitar um conflito, não, ele já é uma ameaça. Mas quando o Ocidente, não, o Ocidente é para dissuadir. Quem tem armas nucleares, Estados Unidos tem armas nucleares na Alemanha, que é para estar perto da Rússia. Não é a Rússia que tem armas nucleares em Cuba. Epa, eu não entendo, mas eu acho que esta retórica, um dos problemas da Europa é que está governada por meninos mimados e por pessoas que não entendem nada disto. Não, eu não estou a defender o ditador, eu não estou a defender Putin, atenção, que não se equivoquem. Agora, também não posso é defender o lado de cá. Se nós pegarmos, desde que a União Soviética caiu, neste caso Rússia, com o liderasco de Putin, sim. Vamos ver quem é que atacou quem e quem é que fez mais mortas. Os Estados Unidos nunca pediu perdão por aquilo que fez no Iraque. Mas ninguém fala nisso.
Acho que já ficou clara a sua posição, Luís. Ficou claro.
Quem é que matou mais quem?
Muito bem.
Quem é que fez mais sangue nas mãos? Vamos ver quantas bases militares há no mundo, fora dos Estados Unidos e da NATO. E vejam quantas há da Rússia. Mas quem aqui é que é o opressor? Façam-se essa pergunta, pelo menos tentem explicar de outra forma.
Muito
porque
bem.
Nós não estamos a entender.
É uma contabilidade cruel. Obrigado, Luís Barbosa, por ter ligado, ouvinte de Cabeceiras de Basto. Major General Arnão Moreira, ficou aqui uma pergunta que creio que queria responder dos nossos ouvintes.
Sim.
Eu vou juntar duas. Há material para enviar para a Ucrânia e Portugal pode fazer mais?
A questão de Portugal não pode ser isolada daquilo que é a questão europeia. E a questão europeia é que nós deixámos-nos envolver numa doutrina que é a doutrina do voluntarismo. A doutrina do voluntarismo é a de distribuir o que temos. Enquanto que uma opção realista sobre este assunto é o que é que nós vamos ter que produzir para alimentar a guerra da Ucrânia e para repor os estoques das reservas estratégicas que, entretanto, esgotámos. Até agora tem imperado a doutrina voluntarista, que é um bocadinho aquilo que o nosso ouvinte refere, que é porque é que nós não damos mais do que aquilo que temos? E a resposta é esta, porque se acaba tudo aquilo que temos. Isto é, a resposta organizada a isto não está do lado voluntarista, está do lado da organização e do planeamento que é preciso fazer na Europa para começar a produzir. Mas não basta produzir para a Ucrânia, temos que produzir para a Ucrânia e temos que produzir para recuperar tudo aquilo que entretanto enviamos.
É evidente.
Bom, porque é que nós não damos mais se ainda temos coisas? Não é nós, Portugal, é porque é que a Europa não dá mais se ainda tem coisas, algumas reservas estratégicas em depósito? A resposta é relativamente simples. É que nós temos compromissos com a NATO. Esses compromissos refletem-se em capacidades. Se eu estiver a dar capacidades que já estão atribuídas à NATO, apesar de elas serem minhas, elas já estão atribuídas. A NATO está a contar com essas capacidades. Se eu as der, elas não estarão disponíveis para a NATO. Ora, a NATO continua a ser o grande dissuasor daquilo que é uma intervenção mais musculada da Federação Russa em território europeu. Portanto, a resposta é... Porquê é que nós não damos mais? Não damos porque temos compromissos de capacidade para com a NATO. Qual é a solução para isto? É sairmos do regime voluntarista e passarmos, façam favor lá, a organizar-se e a produzir como deve ser.
Daniela Nunes, também quer fazer um comentário?
Queria. Conteúdo três, aliás.
Da participação três. Dos ouvintes?
Sim. Dois mais simples, um bocadinho mais elaborado. Relativamente ao que disse o primeiro ouvinte, que está em perfeita discordância comigo, que eu respeito também, queria só dizer que ainda bem que este senhor não é candidato a primeiro-ministro, porque correríamos o risco, de acordo com aquilo que disse o senhor, salvo erro, Paulo, não era? Paulo Gonçalves?
Paulo Gonçalves, sim.
Ficaríamos absolutamente desfalcados cá em Portugal se este senhor governasse a nossa forma de ajudar a Ucrânia e de contribuir para o esforço de guerra ucraniano. Relativamente ao que disse o segundo ouvinte, e passo a citar, o Ocidente não fez nada, Biden é um líder fraco, queria só dizer que isto não é verdade, nem uma coisa nem outra. O Ocidente fez, sim senhor, o Ocidente fez muito, e gostaria de pegar aqui no que disse também o senhor general. O Ocidente não se pode esticar para além da medida dos compromissos que tem. Para além dos compromissos de que falava o senhor general e muito bem, há também o compromisso, que na verdade não é um compromisso, mas a Ucrânia não faz parte da NATO ainda. E portanto, uma coisa é responder a uma ameaça ou a um ataque a um país NATO, e outra coisa é responder, na medida do possível, a uma invasão a um país que não é membro da NATO. E portanto, o Ocidente tem estado a fazer o possível e o impossível em matéria logística, militar, material, diplomática, para ajudar a Ucrânia. E Biden também não é um líder fraco. Se calhar este ouvinte quereria em seu lugar que estivesse Trump. Provavelmente não tem noção das consequências que isso significaria. Trump provavelmente tem uma imagem bastante mais viril do que Biden, mas isso não significa nada de positivo, pelo menos politicamente falando, que é o que interessa para este contracorrente. Provavelmente se Trump estivesse no lugar de Biden, a guerra já teria terminado, sim, mas entretanto já não era só o Donbass que estava nas mãos dos russos, provavelmente Lisboa e o Porto também já estariam. E portanto, nesse sentido, é por isso que eu comecei este contracorrente por falar em prudência e não posso deixar de sublinhar a necessidade de sermos prudentes nestas avaliações. Porque para discordarmos de uma coisa, geralmente estamos a aceitar, ou quase sempre estamos a aceitar o seu contrário. E neste caso, entre Biden e Trump, quer dizer, as pessoas para afirmarem que Biden é um líder fraco têm que perceber qual é a alternativa. E a alternativa provavelmente é como eu estava a dizer. Já não estaria só a Ucrânia nas mãos de Putin, como o resto da Europa até ao jardim à beira-mar plantado que somos nós. Relativamente ao terceiro ouvinte, acho que para mim, que comento guerras e comento estas coisas com alguma frequência, às vezes é importante ouvir opiniões de pessoas, enfim, que não concordam comigo e que acham coisas completamente antagónicas face àquilo em que eu acredito. Mas para dizer as coisas com a... Enfim, este senhor foi bastante feroz na defesa da Rússia e da narrativa russa. Quer dizer, porquê que não se alista no exército russo e vai defender... as ideias do senhor Putin, que está efetivamente a defender-se de uma ameaça ocidental, que somos nós, somos o monstro. Quer dizer, eu acho que as pessoas... enfim, eu compreendo que não somos todos formados no mesmo, eu não tenho exatamente o mesmo entendimento que tem a senhora professora aqui ao meu lado e também o senhor general. Todos somos especialistas em coisas distintas e, portanto, teremos sempre contributos e expertise em coisas distintas e às vezes opostas. Mas temos que ampliar um bocadinho a nossa visão naquilo que é a análise de uma guerra, que implica a vida humana, que implica governos de pessoas e de estados e de geografias que vão mudando conforme a história vai evoluindo. Por isso, quer dizer, defender o discurso de Putin de ontem, a ameaça não é ocidental, é como dizia também o senhor general, não é o Ocidente que está a avançar para a direita, é a direita, portanto, a Europa de Leste que está a avançar para a esquerda, para a NATO e para se juntar aos aliados porque se sente mais segura e mais bem defendida, quer dizer, isto para mim é evidente, mas enfim.
São visões, o mundo é complexo e aí tem muitas visões. Helena, temos alguns minutos até ao final do Contracorrente de hoje, notas finais.
Olha, enquanto o programa dura, tenho estado a seguir...
Tens que falar para o microfone, Helena.
Tenho estado a seguir as imagens do funeral do Navalny em Moscou. E é realmente impressionante. É impressionante porque as pessoas estão cá fora, não conseguem entrar. Estão presentes embaixadores, estão presentes os embaixadores francês, alemão e americano. Penso que terão conseguido.
Portanto, é um funeral que é um ato político.
É um ato completamente político, as pessoas estão cá fora, estão a querer filmar, não podem, portanto, o espaço cemitério parece estar vedado, as pessoas estão com telemóveis no ar a procurar filmar. Há um templo religioso para onde algumas pessoas terão entrado, presumo que familiares, quiçá talvez os embaixadores, isso não consegui perceber, mas é de facto um ato político e que dá bem conta do que são as dimensões no mundo, quer dizer, as pessoas estão cá fora. Eu não posso ligar o som, mas estarão a cantar ou entoar o nome dele, mas vê-se ali que é uma sociedade, quer dizer, sem liberdade, não é? E onde aquelas pessoas, já o gesto de irem às portas daquele cemitério e vê-se todo o aparato policial em torno do cemitério é muito expressivo daquilo que de facto está em causa neste momento. Agora, e apenas para finalizar, porque sei que temos muito pouco tempo, eu acho que nós temos de perceber que a Rússia passou para o único plano em que lhe restava, que é o plano da guerra, porque realmente o plano económico, esse foi perdido. E em parte é isso que explica a atitude de pessoas como Angela Merkel, que era tentar manter a Rússia no plano da competição económica, não é? Enquanto as coisas estiveram no plano económico, muito imprudentemente foram tomadas algumas decisões, mas era em parte isso que representava. Quando a Rússia se desloca para o plano militar, que é aquele plano onde de facto tem vantagens, até porque não se confronta não tem de dar explicações à sua opinião pública, elimina os seus opositores e, portanto, durante algum tempo, basta ver o que é a imprensa de Israel neste momento para perceber o que é fazer a guerra numa democracia e a da Rússia para ver o que é fazer a guerra numa ditadura. Portanto, não há confrontos, aqui na Rússia ninguém contesta, as famílias não se manifestam. E, portanto, aquilo que nós vemos aqui é que ao chegar ao plano da guerra, a Rússia, Putin, ganhou tempo. Ganhou tempo, mas simultaneamente transformou, atirou a Rússia para o passado. Portanto, é esse o drama também que se vive neste momento, e que é a Rússia pode ter e está a ter algumas vantagens no terreno, mas claramente hipotecou o seu futuro ao abandonar o plano económico. Logo, eu acho que tal como em relação a... Eu sei que nestas coisas as pessoas devem ser um pouco otimistas e talvez seja um bocadinho uma forma de fazer uma homenagem ao Navalny, mas é um bocadinho como na faixa de Gaza, nós temos que pensar qual é que é o dia depois. O que é que vai ser da Rússia? Porque a Rússia claramente meteu marcha atrás no seu posicionamento na história e neste século XXI.
José Manuel Fernandes, temos 3 minutos.
Não, quer dizer, eu acho que é importante perceber o seguinte. Nós estamos apenas, quer dizer, estamos com uma ameaça, que é uma ameaça real, porque aconteceu. Lembrando-nos tudo o que era, enfim, todos aqueles meses que antecederam a invasão em 2022, portanto, quando havia aquela acumulação de tropas, aquelas negociações, aquelas promessas, depois o que aconteceu. Portanto, há, de facto, uma ameaça. O discurso, toda a retórica de Putin, que é, como o Sr. General explicou, como também explicaram aqui, que é uma retórica imperial, portanto, cabeça do imperador, isto é um mundo que, na maior parte, no resto do mundo, acabou uma parte dele no final da Primeira Guerra Mundial e a outra na sequência da Segunda Guerra Mundial. Portanto, os impérios europeus, com exceção do Império Russo, desapareceram. Europeus na Europa desapareceram no final da Primeira Guerra, caiu o Império Alemão, caiu o Império Austro-Húngaro, caiu o Império Turco, e os impérios globais, como, enfim, podemos dizer que no limite até o nosso, acabaram na década de 60, 70. Sobrou um império que nunca acabou e que, de facto, tem uma dimensão, na altura, a União Soviética, com muitos povos lá dentro, portanto, que mal puderam libertar-se, libertaram-se, os bálticos, os euroasiáticos, por aí adiante, os do Cáucaso, mas essa lógica não desapareceu de todo. Há muitos cidadãos etnicamente russos espalhados por países à volta.
Há muitas amarras ao passado, não é?
Há uma história curiosa. Aqui há a Rússia não vive numa realidade, vive numa realidade de propaganda. Portanto, e essa realidade de propaganda é... Eles fizeram recentemente um filme sobre uma história da Segunda Guerra Mundial em que teria havido uma brigada a combater os nazis e não sei o que, não sei o que mais. Quando foi feita a investigação para esse filme, que foi financiado pelo Estado e por Putin particularmente, foi dito, aquilo é falso. E o ideólogo do putinismo, digamos assim, do novo nacionalismo russo, veio dizer, não interessa se é falso, é aquilo em que temos que acreditar. Portanto, e acho que isto é assim que
é manipulação, é uma estratégia de manipulação. É o uso da história para...
Repara, tudo isto foi feito por regimes autoritários. Tudo isto foi feito por regimes autoritários. E quem contesta é calado. Pronto. E é essa a diferença que há entre aquilo que são uma presença, por exemplo, global, que os Estados Unidos continuam a ter, mas que a maior parte dos sítios é pedido. Se os Estados Unidos dissessem agora, aqui é Portugal, nós não queremos a base das lojas, vamos embora. Nós ficávamos aflitos.
Não, aliás, quando essa questão se coloca, o Partido Comunista era dos mais veementes para que se avaliassem as consequências.
Claro, então,
invocando sempre as questões laborais, quer dizer, portanto, eu acho que é essa a diferença. É um mundo em que se quer estar criticando imenso e outra parte do mundo onde uma pessoa não pode sair.
Quero votar com os pés. Como
claro, eu aconselho que se vejam as imagens do funeral do Navalny, porque uma pessoa percebe de facto o que é a liberdade e
a falta de liberdade.
Opressão.
Deixa-me só fazer-te uma pergunta rápida. Vamos falar nos próximos meses de um trava-línguas chamado Transnistria?
Pá, eu espero que não, sinceramente, porque aquilo é um assunto que tem que se resolver e só faço uma recomendação breve. Quem quiser saber mais, há um Conversas à Quinta com o Jaime Gama e o Jaime Nogueira Pinto, em que falámos do Transnistria, com a vantagem que o Jaime Gama, esteve lá, contou o que lá viu e é muito interessante.
Muito bem, fica o convite. Bom fim de semana a todos. Segunda-feira,
obrigado,
novo contra-convite. Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.